Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, tudo bem? Vamos para o último Sociedade em Foco do ano, né? Já se despedindo de 24, projetando para 2025. Bom, hoje o tema é mobilidade. Como está a política de mobilidade, a política pública de mobilidade em São Paulo, que é um problemão permanente, né? O ano já teve congestionamento de mais de 900 quilômetros, foi no início do mês, o trânsito está terrível e é um assunto ainda, imagino que sem solução, né, Portela?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP, um Feliz Natal e um bom ano novo, um bom ano de 2025. Pois é, Roxane e prezados ouvintes da Rádio USP, a mobilidade é um assunto muito, muito importante. Na Inglaterra, o governo federal subsidia ou ajuda no transporte de Londres, porque ele diz que quem movimenta a economia são os trabalhadores. A economia interessa para a nação toda e Londres é uma cidade muito importante, então nós temos que ajudar na mobilidade. Normalmente, quando você faz pesquisa eleitoral, aparece como os principais problemas educação e saúde. São os principais problemas nos olhos das pessoas, mas os principais problemas em termos de amplidão que atinge toda a população, mobilidade e segurança. Hoje em dia, mobilidade e segurança. Porque educação e saúde, que são assuntos muito importantes, da classe média para cima, as pessoas não têm problema ou têm problemas muito pequenos, não são os problemas destacados na vida delas. Mobilidade e segurança hoje afetam a todos. Então, e a mobilidade só não afetaria quem anda de helicóptero, né, que é uma super minoria, e mesmo assim, para ele chegar até o L ponto pegar o helicóptero, afeta. Ou seja, vai afetar muito menos, mas pega todo mundo. Todos são afetados pela questão de mobilidade. E o que nós temos é que muitas vezes não está bom a forma como está sendo conduzida a mobilidade de São Paulo. Nós temos que muitas coisas estão envoltas numa fumaça que esconde a realidade. Por exemplo, durante a campanha, a situação exaltou a construção das faixa azul. Por muito tempo ficaram com uma propaganda acidente zero, etc., nenhuma morte, etc., na 23 de maio. Mas quantos quilômetros há de faixa azul? E quantos quilômetros nós temos com motos andando pela cidade, que hoje são um dos principais problemas do trânsito em termos de você ter uma hostilidade, de ter infrações? As motos passam sinal vermelho, placa delas não é uma placa facilmente identificável, tem muitos problemas. Isso não são todos motoqueiros, mas tem uma parte que é assim, e de uma certa agressividade muito grande. Essa é a verdade. Os motoristas, os taxistas, os uberistas sabem disso. E se festejou isso tudo da não, faixa azul, vamos fazer mais 200 quilômetros e tal. E, na verdade, nos primeiros 10 meses de 2024, houve um aumento alarmante de 13% no número de mortes dos motociclistas. E isso nos 10 meses. Só que acontece que muitos não morrem, mas ficam inválidos, ficam com sequelas que não os permitem continuar trabalhando, e outros ficam com sequelas menores, podem voltar, mas também têm machucados. Isso não está computado aqui. Então, quer dizer, durante a discussão toda, os próprios candidatos de oposição não souberam olhar para isso, não souberam focar isso. Nenhum deveria ter descido no problema numa cidade onde há mais de um motoqueiro morrendo por dia e isso está em elevação, não podia prevalecer o discurso da faixa azul. A faixa azul é uma boa medida, mas ela atinge pequenos locais, e ela não é possível de você implantar em todos os locais. Quer dizer, o que tinha que se fazer com relação das motos é discipliná-las, e isso hoje não é disciplinado. A outra coisa é que ainda não se tem uma integração como deveria entre metrô, que é o transporte de alta capacidade, os VLTs, BRTs, que são transporte de média capacidade, junto com os ônibus e os carros. Hoje em São Paulo nós temos um número de viagens, é um terço, um terço, um terço, cerca de, ou seja, um terço das viagens que se faz em São Paulo, 33% são a pé, 33% de transporte coletivo e 33% de transporte privado, pessoal, carro. Então, esse sistema ainda não está, de uma maneira correta, alinhado, organizado. E é um pouco cada um por si. Os carros ficam afobados para entrar, para passar na faixa ou do ônibus, ou na faixa das motos, ou na própria faixa das bicicletas. A questão da ciclovia, que é muito importante, ciclovia é importante, mas não foi disciplinado. Ciclovia tem três caminhos: ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota. A ciclovia tem uma separação, é um caminho, é o caminho mais nobre, mas só deve ocorrer de um lugar para outro, de um destino para outro conhecido, de grande afluxo. Depois tem a ciclofaixa, que aí são as faixas sem essa proteção, sem a separação, e tem a ciclorrota, que é uma maneira de você tirar a bicicleta dos lugares mais perigosos e passar por ruas alternativas com placas e ciclorrota, e lá os carros têm que ter um cuidado especial com as bicicletas. Isso não é um sistema ainda organizado, é feito de uma maneira pontual, hora aqui, hora ali, e de uma maneira desorganizada. Do ponto de vista dos carros, nós temos um grande problema de estacionamento, falta uma política de estacionamento com garagens locais, como nós temos na Praça Alexandre Guzmão, nós temos em outros lugares, que permitam que você vá com carro, estacione para fazer atividades. São várias atividades, por exemplo, no caso ali na região da Paulista, etc, etc. Quer dizer, você vai para locais com 25 de março, quando chega no fim de semana, aquilo fica parado, a entrada ali, porque ali não tem uma política de estacionamento e chega um volume de carros muito grande e não se dá conta. Então, isso tudo não foi cuidado. Os pontos negros também não foram seguidos com cuidado, com atenção, quer dizer, os pontos de maior índice de acidentes. Quando você vem ali na Praça da Sé, você passa, a igreja está à sua esquerda, o Corpo de Bombeiros à direita, e você está descendo para a região Pestana, aquele semáforo, principalmente um semáforo que fica um pouco antes da Secretaria da Fazenda, é um caos. As pessoas atravessam um sinal verde, todo mundo faz o que quer, tem um número de moradores de rua, que às vezes se coloca em uma posição muito perigosa sem nenhum guarda. E um poucos metros abaixo, você tem a entrada da rua Bittencourt Rodrigues, onde tem o Tribunal de Contas. Ali tem sempre duas pessoas, ou da SP Trans, ou tem a CT, e eles não olham para o semáforo de cima. E ali eles ficam parados, e às vezes multando sem necessidade. Quer dizer, fica muito mais a preocupação em multar do que corrigir as coisas no trânsito. E, na verdade, também isso é um outro assunto que a população de São Paulo sente, né? Houve um alívio das multas no ano da eleição, antes da eleição, e agora a coisa volta, mas por muito tempo, durante 3 anos e pouco, nós tivemos assim um processo de muitas multas e pouca correção. Os semáforos não são coordenados, você muitas vezes sai de um semáforo e para no outro 50 metros adiante, que não abre no mesmo tempo, não tem a coordenação. Os semáforos inteligentes que foram comprados há muito tempo, ninguém resolve esse enigma. Os semáforos não são instalados, né, ou não estão funcionando, funcionam em pouquíssimos lugares, que seriam, na verdade, semáforos que vão calculando o fluxo e vão dimensionando o tempo com relação ao fluxo de veículos de um lado, de outro. Mas você tem outro, não acontece, isso não acontece, é raro. São Paulo é uma cidade que já devia ter isso em larga escala. Outra coisa que acontece é que você tem vários lugares onde tem funcionando semáforo de pedestre sem ter pedestre passando, que deveria funcionar com semáforo aquele de botoeira. Então, quando tem o pedestre, ele aciona o botão e aí, depois de alguns segundos, vai fechar o semáforo com segurança e ele vai poder atravessar. Mas você perde um enorme tempo sem nenhum pedestre atravessando isso várias vezes, e o somatório desse tempo leva à fila de carros. A teoria de formação da fila aqui está cada vez pior, não respeitada, e se tem uma série de eventos, como pessoas que param em lugares que não podem, param de qualquer jeito, esses caminhões de entrega, grandes caminhões, param para descarregar, não tem. Como disse um motorista de táxi para mim, de Uber, é uma terra de ninguém. Essa é a sensação de quem anda de carro. Então você tem, primeiro, uma questão de congestionamento, de trânsito, de uma demora maior. Segundo, você tem um problema de insegurança. Você tem medo do carro nos semáforos e você tem medo da agressividade, principalmente das motos. Não são só as motos, mas os motoqueiros, em uma grande maioria, tem uma conduta bastante agressiva e não respeitam as leis do trânsito. Cruzam faixas, avançam o sinal vermelho, como eu falei, buzinam de qualquer jeito. Se você buzinar, eles ficam bravos. Se eles buzinarem, eles não aceitam reclamação. Ou seja, tudo contribui para um clima de mais hostilidade num trânsito que já é ruim por conta do congestionamento. Então, a política mobilidade de São Paulo, que foi muito pouco discutida nas eleições que acabaram de acontecer, nas eleições para a prefeitura, muito mal focadas pelo pessoal da oposição que disputava o cargo e focadas com uma névoa só da parte boa pelo lado da situação, pelo lado do incumbente. Então, nós não avançamos na questão da mobilidade de São Paulo, isso continua sendo um grande problema, é uma política pública que está sendo muito mal organizada, muito mal desenhada, muito mal gerida. Uma boa semana para você, Roxane, uma boa semana para os ouvintes da Rádio USP, um bom Natal, um ano novo muito bom em 2025, um grande abraço.
Obrigada, Portela. José Luiz Portela, então, volta ano que vem. Ele que é pós-doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados.
Sociedade em Foco.